Meus irmãos, ainda em pé, como estamos? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. E eu quero, nessa manhã, lhes falar sobre o tema A Ceia do Senhor, ou sobre a Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 26 nos diz assim: Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, com essas palavras que acabamos de ler, o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto que, por meio de uma adequada celebração da ceia do Senhor, a igreja de Jesus Cristo anuncia a sua morte. Que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios, e especificamente nos ensina no texto que nós acabamos de ler, é que a ceia do Senhor é uma celebração, mas também é uma proclamação. Quando a igreja se reúne para comer o pão, para beber o cálice, ela proclama, ela anuncia a morte do Senhor até que ele venha. A necessidade do apóstolo Paulo instruir a igreja de Corinto acerca deste ponto se devia, meus irmãos, principalmente por causa dos partidarismos que ocorriam ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Ela tinha ali pelo menos quatro ideologias diferentes. Aqueles que seguiam Paulo, aqueles que seguiam Cefas, que era Pedro, aqueles que seguiam Apolo, e também havia um grupo que dizia seguir a Cristo, mas que aparentemente nem a Cristo seguiam. Era apenas mais um partidarismo que havia dentro da igreja de Corinto. Era uma igreja, portanto, dividida. E uma igreja dividida vai experimentar uma série de dificuldades. E à medida que você e eu lemos a primeira carta aos Coríntios, a gente vai perceber que as dificuldades enfrentadas pela igreja, todas elas diziam respeito às divisões e dizia respeito aos partidarismos que haviam ali. E essa necessidade, de um modo especial, no que respeita à ceia do Senhor, é porque a ceia do Senhor havia sido degenerada, havia sido corrompida, e havia, aos olhos de Paulo, inclusive, deixado de ser uma bênção para se tornar uma coisa ruim. Na igreja de Corinto, a ceia havia se tornado uma coisa ruim. Paulo vai dizer isso muito claramente lá no verso 17 do capítulo 11, pois ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha a linguagem que Paulo diz e utiliza. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Estava trazendo sofrimento, dificuldades no contexto da igreja de Corinto. Era uma igreja, portanto, dividida e que teria problemas na celebração da ceia do Senhor. Os partidarismos ficariam claros na ceia do Senhor, porque as pessoas iriam, por exemplo, se cercar dos seus próprios grupos para comerem, para beberem, esquecendo-se também dos demais. E esse ponto que diz respeito à ceia faz parte da preocupação de Paulo com o culto. A ceia do Senhor é um ponto dentro do culto. Dentro do culto. Paulo tinha uma preocupação com o culto, como nós também precisamos ter uma clara preocupação com o culto. O culto é um momento em que a igreja se oferece a Deus. O culto é um momento em que nós precisamos nos ofertar a Deus. Eu sempre gosto de dizer que o culto, ele não começa com o prelúdio. Não começa com o prelúdio. O culto começa no dia anterior, quando nós já trabalhamos o nosso coração e nos preparamos diante de Deus para, por exemplo, estarmos aqui, pedindo que o Senhor aquiete o nosso coração e receba o nosso louvor. O culto não é um ato não pensado, ele é algo pensado, ele é algo articulado, e feito para a glória de Deus. A igreja de Corinto havia perdido isso. Eles estavam achando que o culto era uma coisa comum qualquer, como qualquer outra reunião pagã, que aqueles homens e mulheres de Corinto, de alguma maneira, estavam acostumados por conta do paganismo daquela própria cidade. Paulo está preocupado em corrigir a igreja de Corinto sobre o culto, e especificamente nesta manhã nós estamos nos servindo de uma passagem em que Paulo pretende corrigir e orientar a igreja sobre a ceia do Senhor. Essa passagem, meus irmãos, esse verso que nós lemos, o verso 26, ele estabelece para nós três considerações importantes que nós precisamos levar em conta. Primeiro, nós precisamos considerar que a ceia do Senhor é parte da agenda da igreja de Jesus até que ele volte. Ok? A ceia do Senhor é parte da agenda da igreja até que ele volte. Irmãos, a igreja tem uma agenda. Eu não estou falando aqui de uma agenda de programações que, por exemplo, nós podemos fazer como igreja, como fazemos, com conferências ou com encontros. Tudo isso é uma bênção. A agenda que eu estou me referindo aqui é aquela agenda que caracteriza a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Na palavra de Paulo, nas palavras de Paulo, a ceia do Senhor é parte dessa agenda de Jesus. É o que Deus estabeleceu em Cristo para a igreja. Nós não celebramos a ceia porque achamos legal. Nós celebramos a ceia porque é uma ordem deixada por Jesus. É um ensino deixado por Jesus. E é algo que foi perpetuado pelos apóstolos e chegou também até nós. E observe o texto. Paulo diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Uma outra possível tradução dessa passagem seria, todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, todas as vezes. E no final ele diz até que ele venha. Portanto, observe que há uma regularidade, a ceia do Senhor precisa fazer parte de uma regularidade na vida da igreja. É claro que não há uma uniformidade de pensamento com relação a isso na igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, há igrejas, e eu conheço algumas igrejas, inclusive reformadas, que celebram dominicalmente a ceia. Todo domingo eles celebram a ceia. Mas eu conheço também igrejas reformadas que só celebram uma vez por ano, ali por ocasião da Páscoa. Boa parte delas acaba fazendo semelhante ao que nós fazemos. Mensalmente, no primeiro domingo, nós temos como parte da agenda da igreja celebrar a ceia do Senhor. O fato é que essa ceia tem uma regularidade. Ela tem uma regularidade. Todas as vezes que comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, todas as vezes até que ele venha. Até que ele venha. Ou seja, a ceia do Senhor é parte da agenda de Jesus Cristo até que ele venha. O segundo destaque que precisamos fazer no texto é que a ceia do Senhor é o anúncio da sua morte. O texto diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciam a morte do Senhor. Por que, meus irmãos? Porque é neste momento que nós tomamos o pão e tomamos o cálice, que são elementos simbólicos e representativos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele deu o seu corpo em nosso lugar, ele verteu o seu sangue em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Para a remissão dos nossos pecados. A ceia do Senhor, portanto, é uma proclamação. Quando nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E muito provavelmente, um anúncio que aqui especificamente poderia voltar-se principalmente aos crentes em Cristo. Porque não há indícios históricos de que os não crentes participassem dessas reuniões da ceia do Senhor. Era vedado a eles. Eles não eram permitidos participar. Eles não podiam participar. Um não crente não acompanharia o momento da celebração da ceia do Senhor no cristianismo primitivo. Por isso que, inclusive, a igreja, era chamada festa ágape, né? Por isso que a igreja, em algumas situações, ela era acusada de cometimento de pecados nessas reuniões secretas, que era onde a ceia do Senhor era servida. Somente para os crentes. Um não crente não poderia presenciar. Então, se isso procede, então a gente precisa entender que isso é muito mais uma proclamação para nós do que para o mundo. É uma proclamação para a igreja, é um anúncio para a igreja. E é bem interessante porque a expressão que Paulo utiliza aqui para anunciar não é o anunciar do evangelho em si. É um anúncio, uma proclamação de rememoração, de lembrança daquilo que Cristo fez por quem? Por nós. Cristo fez pela igreja. Cristo fez por nós. Então, esse é um ponto que nós vamos encontrar dentro do contexto aqui. É um anúncio da morte para nós lembrarmos daquilo que Cristo fez pela igreja, igreja de Jesus. Há uma terceira coisa que o texto também nos ensina, e que nos parece muito óbvia, mas que é importante ressaltar. Os elementos que compõem a mesa da ceia do Senhor são o pão e o vinho. Talvez isso nos pareça muito óbvio, mas, meus irmãos, este é o mandamento e a ordenança do Senhor. E eu digo isso porque algumas pessoas tentam justificar de celebrar a ceia do Senhor com outras coisas. Por exemplo, eu já ouvi, não vou falar nada que eu não tenha ouvido aqui, que não tenha, de certo modo, testemunhado. Ao invés de pão, mandioca frita. Estão rindo? Mas é verdade. Ao invés de vinho, caldo de cana. Meus irmãos, não existe isso na Bíblia. Não existe isso. É pão e é vinho. É pão e vinho. Ah, mas tem um lugar lá no interior. Gente, lugar no interior tem pão. Tem pão sim. Não existe nenhum lugar tão pobre que não tenha pão. Aliás, o pão, ele está inclusive na mesa do pobre. Ele é o alimento mais básico. O vinho é simples. Em qualquer lugar tem o vinho. Na pior das hipóteses, você só compra lá um suco de uva. Mas tem. Não tem justificativa. É invencionice. Por que eu estou batendo neste ponto? Porque a gente não tem direito de mudar isso. É pão e vinho. Porque é o pão que sinaliza o corpo de Cristo e é o vinho que sinaliza o sangue. Um sangue na cor de caldo de cana, minha gente. Esse sangue não redime ninguém, o indivíduo não consegue nem viver. Verde daquele jeito. O sangue é simbolizado pelo vinho. Então é besteira que esse pessoal arruma. É besteira. Não tem fundamentação nenhuma. É pão e vinho. É o óbvio. É o pão e o vinho. Esses três elementos são os destaques que Paulo faz aqui para nós. E, meus irmãos, em termos da verdade que Paulo ensina, nós precisamos recordar, e eu digo recordar porque isso já foi dito em outras ocasiões a vocês, é que quando nós pensamos na palavra de Deus, esse anúncio que a ceia do Senhor é, nós podemos olhar a palavra de Deus sobre quatro aspectos. O primeiro, a palavra escrita, que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Nós não temos dúvidas disso, a palavra escrita. Mas nós temos também a palavra encarnada, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Há também a palavra pregada, isso que eu estou neste momento fazendo, e tantos outros pastores em tantos outros lugares estão fazendo também neste dia. A palavra pregada. Mas existe a quarta, que é a palavra simbolizada. A palavra simbolizada é colocada diante de nós todo o primeiro domingo de cada mês. É a expressão da palavra simbolizada. É a palavra de Deus exposta a nós. Palavra escrita, palavra encarnada, palavra pregada, palavra simbolizada. A ceia do Senhor, meus irmãos, é esta palavra simbolizada, por meio da qual a morte do Senhor é anunciada. A morte do Senhor é proclamada. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, por exemplo, nós rememoramos o sacrifício de nosso Senhor. As nossas mentes são levadas para o Calvário. As nossas mentes e corações são levados ao Gólgota. E ali, nossas mentes e nossos corações contemplam o Filho de Deus vertendo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. É um exercício da mente, é um exercício do coração. Quando celebramos a ceia, as nossas mentes precisam estar voltadas para o Calvário, para a cruz, pois ali ele deu o seu corpo e ali ele verteu o seu sangue. Mas através da ceia do Senhor também nós confirmamos a nossa fé. Porque veja, se é um anúncio, se é uma proclamação precisa chegar à nossa mente, ao nosso coração, para confirmar a verdade que um dia Deus plantou em nosso coração pelo Evangelho. Celebrar a ceia do Senhor, portanto, é também a confirmação da nossa fé em Cristo, da nossa convicção nele, da nossa certeza nele, da nossa vida nele, do nosso descanso nele. Mas é também, meus irmãos, um momento em que nós nutrimos as nossas almas. A nossa confissão de fé, inclusive, fala disso. A confissão de fé batista de 1689, no seu capítulo sobre a ceia do Senhor, diz que, neste momento, nossas almas são nutridas. Não nutridas na perspectiva católica e nem na perspectiva, por exemplo, luterana. Para os católicos, por exemplo, a hóstia, ela é literalmente, é o Cristo, é o corpo literal de Cristo. Você não pode nem morder, porque pode sair sangue. E é verdade, tá? Eu não estou aqui invencionice, não. Você não pode morder a hóstia. Porque na perspectiva católica da transubstanciação, pode sair sangue. Você morde um corpo, sai sangue. Na perspectiva luterana, a consubstanciação. Não é? Quando não é o corpo, mas naquele momento ele se consubstancia, mistura Cristo com o pão, Cristo com o vinho, nesse aspecto. Não é? E aí o texto, ele aponta, a nossa confissão aponta, para a nutrição das nossas almas. Naquele momento, ao comermos o pão, comemos o pão. Ao bebermos o cálice, bebemos o cálice. Mas neste momento nós temos a bênção, porque a nossa mente está no Calvário. Porque o nosso coração está no Calvário. E porque nós estamos confirmando a nossa fé ao comer e ao beber, então nós temos as nossas almas nutridas mediante a fé. E isso gera em nós um despertamento para nos devotarmos a Deus, para vivermos para a glória do Senhor. Portanto, a ceia do Senhor é esta palavra anunciada, essa palavra que proclama a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Esse é um ponto para nós extremamente importante. E aqui, meus irmãos, eu tenho alguns pontos de aplicação. E eu quero gastar mais tempo aplicando hoje do que expondo basicamente o texto, por ser apenas um verso que acredito não é difícil de compreender. E essa aplicação, ela vai tomar a linha de respostas a duas perguntas. A primeira delas é: quem deve tomar parte na ceia do Senhor? Do ponto de vista das Escrituras, quem pode se achegar à mesa do Senhor? E segundo, que bênçãos acompanham aqueles que tomam parte de modo adequado da ceia do Senhor? Então vamos começar pela primeira pergunta. E a pergunta é: quem deve tomar parte na ceia do Senhor? Será que todos podem tomar parte na ceia do Senhor? Será que dentro da igreja, todos que estão inseridos no contexto da igreja, podem tomar parte na ceia do Senhor? Para essa pergunta, há três pontos que eu quero ressaltar. Primeiro, se a ceia do Senhor é um sinal visível de algo interior e invisível, somente aqueles que foram regenerados, aqueles cuja fé foi professada, aqueles que receberam o batismo como a expressão visível da fé, podem tomar parte na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo para quem está em Cristo. A ceia do Senhor é para alguém que teve o seu coração circuncidado. A ceia do Senhor é para alguém que teve o seu coração regenerado, que arrependeu-se dos seus pecados, confessou a fé em Jesus Cristo, deu a pública profissão de fé mediante o batismo. A esses é permitido tomar parte na ceia do Senhor. Esse ponto é um ponto de um lastro histórico de milênios, de 2 milênios. O testemunho primitivo aponta para esta prática inicial da igreja. Os primeiros documentos não canônicos apontam para essa realidade. Tomavam parte na ceia do Senhor aqueles que eram regenerados e que haviam publicado a sua fé por meio do batismo. Então, os crentes, e apenas os crentes em Jesus Cristo, podem tomar parte na ceia do Senhor. Outro aspecto importante aqui que a gente precisa entender é, bom, pastor, somente os crentes, isso fica muito abrangente, não? Porque você tem tipos de crentes, né? Como é que a gente lida? Bom, historicamente, as igrejas têm se posicionado de 3 maneiras. Há igrejas, eu conheço igrejas batistas e batistas reformadas, que, por exemplo, celebram a ceia num dia e numa hora distinto do domingo. E naquela ceia só podem entrar os participantes da ceia. É o que a gente chama de ceia ultra restrita. Então, por exemplo, um visitante não vai poder entrar neste culto. Um membro de uma outra igreja não poderá entrar neste culto. É uma visão que existe, chamada ultra restrita. Há uma outra visão, que é a chamada visão restrita. Eu acredito que essa acaba sendo pior do que a primeira. Mas só pode participar quem pertence à mesma denominação. Então, por exemplo, numa igreja batista, só pode comer o pão e beber o cálice quem for batista. Presbiteriano não pode. Congregacional não pode. Assembleia de Deus não pode. Só quem for batista. Bom, não vou gastar tempo e nem saliva falando disso. Não tem base bíblica nenhuma, mas é a prática de muitas igrejas. Tá bom? É a prática de muitas igrejas. E existe a terceira, que usa uma nomenclatura que eu não gosto, que é a ceia livre, que a gente pode chamar de ceia ampla, no sentido de que todos aqueles que estão em Cristo, de quaisquer igrejas reconhecidamente evangélicas, podem tomar parte na ceia do Senhor. Esse é o caso, por exemplo, de nossa igreja. Não é? Nossa igreja, ela convida os que estão em Cristo e que já deram a sua pública profissão de fé mediante o batismo, porque é necessário professar a fé para participar, porque é preciso discernir o corpo do Senhor, essa é a linguagem que Paulo fala, né? Ele vai dizer aqui que quem come e bebe sem discernir é culpado do corpo e do sangue. Então tem que ter discernimento, então tem que ter maturidade, tem que ter conhecimento, tem que saber o que está fazendo. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Então, esses podem participar, aqueles que estão em Cristo. E é óbvio, irmãos, Eu tenho dito aqui, inclusive, para os irmãos que normalmente servem a ceia, né? Ou às vezes sinalizando no próprio culto, que a gente não vai bater na mão de ninguém na hora que estiver pegando o pão e o vinho. Se uma pessoa de fora pegou o pão e o vinho, você não tem direito de bater na mão. Você diz, ó, tira a mão daí. Se você não, você não vai fazer isso. Até porque a Bíblia é clara que cada um deve examinar-se a si mesmo. Então, é a pessoa que tem que se examinar. E ela vai ser responsável pelo que ela está fazendo. Se ela está comendo legitimamente, é uma bênção. Mas se ela não está comendo legitimamente, ela será culpada do corpo e do sangue do Senhor, porque ela não discerniu o corpo. Então, quem deve tomar parte? Primeiro, na resposta, quem é regenerado e deu pública profissão de fé por meio do batismo, sendo membro de qualquer igreja reconhecidamente evangélica, que proclama Jesus Cristo como Salvador, que não é repleta de heresias, que não ensina salvação por obras, que não ensina esquisitices. Ok? Reconhecidamente evangélica. São os dois pontos principais. Mas há uma pergunta que eu sempre tenho que responder. E as crianças? As crianças podem tomar parte na ceia do Senhor? Bom, se a criança foi batizada e professou a fé, e tem consciência, ela pode. Mas se ela foi eventualmente batizada, vamos pensar aqui, eventualmente batizada, mas ainda não professou a fé, ela não deve. Ela não deve. Mas tem um outro caso. Já ouviu aquele argumento assim, mas a criança não pode ficar aguada. Então eu sempre deixo um pouquinho para ela tomar. Você está tirando dos seus filhos a bênção, o privilégio da expectativa. Além dele participar sem discernimento. E aí, aquilo que Paulo diz, especificamente aqui, comer e beber sem discernir, recai sobre os pais que fazem isso e sobre as crianças. Entende o que eu quero dizer? A ceia do Senhor é um privilégio que nós precisamos ensinar os nossos filhos a aguardar, a esperar. A bênção está nisso. A bênção está nisso. Aguardar e esperar. É pedagógico, irmãos. É didático. E não tem esse negócio de aguar, não. Vai aguar, não. Tu acha mesmo que vai aguar? Que ele vai tomar o resto da sua baba misturado com o suco de uva? Não vai. Não vai. E você está destruindo expectativas. A expectativa do seu filho, da sua filha, aguardar esse dia. De poder professar a fé em Jesus e, pela primeira vez, comer e beber. Que benção. É uma quebra de expectativa quando faz isso. Quando faz isso. Isso é importante. Então, as crianças não devem tomar parte. Não devem, irmãos. É claro. É simples. Entende? Não quebre expectativas. Veja que Paulo estava preocupado em falar desse assunto no contexto do culto. Lembra disso? Eu falei no início, no contexto do culto. Ele está corrigindo o problema do culto. Então, nós vamos corrigir o problema do culto. Preciso ajustar. A ceia do Senhor é uma bênção. E os nossos filhos precisam aprender. Eu não estou dizendo que é fácil. Nós temos três filhos. Os três filhos, eu tive o privilégio de batizá-los. É uma bênção para mim, o Abner, a Isabelle, o Jonatas. São filhos amados, mas que também nós seguramos o quanto pudemos para não batizar, apenas por batizar, né? Então, assim, o Abner com 15, a Isabelle com 16, o Jonatas com 18, né? Bem mais tardiamente, para ter consciência do que está fazendo, e não teve esse negócio de, né, filha, não teve não, vai aguardar, aguardou até 15, aguardou até 16, aguardou até 18, aguardou, porque a expectativa é pedagógica, é didático. É uma bênção Aquele dia que, sabe? A primeira vez. Então, você, ao fazer isso, você quebra a expectativa, você quebra o elemento pedagógico. Então, os pais aí, não é? Com filhos pequenos, não é? Então, não façam isso. Não façam isso. Não quebre a expectativa. Ensine. Ensine. Mas não quebre a expectativa do seu filho. Então, quem pode tomar, quem deve tomar parte? Os crentes que já deram pública profissão de fé mediante o batismo. Estes devem tomar parte na ceia do Senhor. E a segunda pergunta. Que bênçãos acompanham os que tomam parte de modo adequado na ceia do Senhor? Porque é possível tomar parte de modo inadequado. Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, para corrigir um modo inadequado que eles estavam praticando. Ok? Eles estavam praticando a ceia de um modo inadequado. Tinha gente ficando bêbado. Tinha gente ficando com fome. Tinha partidarismo. O texto diz que alguns já dormiam por causa disso. E a linguagem aqui de dormir não é de dormir espiritualmente, é morte. Alguns estavam mortos por causa disso. Tinham morrido, literalmente. Morrido. Perdido a vida. Para você ver o valor que a ceia do Senhor tem no contexto da igreja. Tinha gente morta na igreja de Corinto por causa disso. Há bênçãos que acompanham aqueles que tomam parte de modo adequado na ceia do Senhor. Que bênçãos são essas? Primeiro, sermos trazidos à mesa do Senhor para participarmos com Ele do pão e do cálice. E nessa mesa, nesse banquete espiritual, nós nos tornamos participantes de Cristo, porque a nossa mente e o nosso coração são levados ao Calvário. E somos participantes dele por meio da fé em Cristo. É um banquete espiritual. E como banquete espiritual, ele aponta também para uma realidade. Não esqueça que é celebrar, comer o pão e beber o cálice, todas as vezes, né? Até que ele venha. Ou seja, é um anúncio escatológico também, até que um dia nós sejamos reunidos no reino dos céus e tomemos novamente o cálice na presença de Cristo. Lembra das palavras de Jesus? Quando ele diz, olha, não bebereis comigo até que venha o reino, chegue o reino. Então isso aqui aponta para o futuro, aponta para a grande ceia, para a grande boda do Cordeiro, para a nossa esperança em Jesus Cristo. É, portanto, um sinal escatológico para aqueles que estão em Cristo. É uma bênção ligada à esperança. Nós temos a eterna esperança. E temos a certeza de que estaremos e seremos servidos na mesa do Senhor quando Ele voltar. E viveremos eternamente com Ele, e ceando com Ele, comendo com Ele, e bebendo com Ele no reino. É escatológico, portanto, aponta para o futuro. E, consequentemente, meus irmãos, Cristo, pela fé, nos é comunicado, nós somos fortalecidos, nós somos abençoados, nós somos equipados, nós somos encorajados a viver e a andar em novidade de vida. Meus irmãos, daqui a pouco nós nos achegaremos à mesa do Senhor e tomaremos o pão e também beberemos o cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mensalmente a nossa igreja tem anunciado a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a convicção que nós temos, esta é a certeza que nós temos, que nos é dada, de fato, pelo Senhor. E eu termino aplicando o próprio texto de 1 Coríntios 11, porque normalmente a minha caminhada no ministério pastoral tem me feito assistir algumas questões que na medida do possível a gente vai corrigindo. É muito comum a crentes em Cristo num dia de ceia, dependendo do que aconteceu minutos antes, ou horas antes, ou naquela semana, ele não comer o pão e beber o cálice, não é verdade? Você já viu isso, né? É aquela história assim, ó, se você está em pecado, você não pode comer e beber. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, se você está em pecado e não pode comer e beber, ninguém vai comer e vai beber. Ninguém vai comer e vai beber. Quem é que vai comer e beber? Ninguém, nós somos pecadores. E tem gente que ainda comete o erro achando que vai ter uma blindagem da parte do Senhor por não comer e beber, mas não muda o comportamento, que é o impeditivo na cabeça dele para participar da ceia do Senhor. Você conhece, não precisa dizer que é você não, mas você conhece gente assim? Tá, hoje é ceia, eu estava saindo de casa e eu briguei com a minha esposa, aí eu não vou comer e não vou beber. Ah, eu saí de casa, peguei o carro na curva, o cara me fechou, e aí eu elogiei o sujeito. Ah, eu não vou comer nem vou beber. Você acha mesmo que é isso que a Bíblia está ensinando? Não é isso não, irmão. Eu vou citar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, examine-se cada um a si mesmo e então coma. Ele não diz, examine-se cada um a si mesmo e dependendo da circunstância, dependendo da sua conclusão, dependendo do seu grau de pecado que você vai colocar no medidor, você vai comer ou beber. Não, não. A Bíblia diz, cada um examine-se a si mesmo e então, esse então faz uma diferença enorme. Ah, bendita língua portuguesa. Faz uma diferença enorme. Examine-se cada um a si mesmo e então coma, e então beba. A Bíblia não diz que dependendo da circunstância, dependendo da sua situação, você não deve comer e nem deve beber. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é, examine-se e então coma. Agora, se há alguma coisa que te inquieta, se há algum relacionamento rompido, se há algum pecado com o qual você está lutando, se há alguma circunstância que te entristeceu minutos antes de sair de casa, ou no trânsito, resolva, mas não deixe de comer nem beber. Aliás, eu diria que você tem uma grande bênção. Se hoje, se nesse momento você tem alguma coisa que está entristecendo o seu coração e que poderia ser um impeditivo para você não comer e não beber, faz o seguinte, se achegue diante de Deus, confesse o seu pecado, arrependendo-se, confesse o seu pecado, coma e beba e assuma diante de Deus resolver num prazo de 30 dias esse problema, porque daqui a 30 dias você vai comer e beber de novo. E que esse pecado que hoje, esse problema que hoje você enfrenta não exista mais. E por que que eu digo isso, meus irmãos? Eu já tive ovelhas que durante todo o tempo que eu fiquei na igreja, mais de 7 anos, nunca comeu e nunca bebeu. Sabe por quê? Porque nunca resolveu o problema que tinha. Só que essas pessoas acham que elas estão numa boa, entende? Ah, eu não comi, não bebi, não vai ter tanto peso. Como não? Você está cometendo dois pecados. O pecado não confessado e não comer e beber. Ou você está achando que você está ficando numa situação boazinha? Você não está, não. Você precisa mudar o comportamento. Se há alguma coisa que é um impeditivo para você, mude, arrepende-se, confesse, abandone, para que na próxima ceia isso já não seja mais um impedimento para você. Talvez até exista outro, né? Porque nós somos pecadores, mas não mais esse. Não adianta ficar arrastando o pecado, minha gente. Não adianta não. Não adianta não. E outra coisa, o dia que eu fizer, me interne, Alexandre, você é vice-presidente, o dia que eu fizer isso aqui, me interne, me tire da presidência. Troca o cálice com o irmão. Irmão, não tem nada de trocar cálice, não. Você não tem que resolver problema na hora ali, não, porque ele nem resolve. Ah, você está com um problema com o seu irmão, vai lá e troca o cálice. Que troca cálice? Onde existe isso na Bíblia? Não tem troca cálice. Não tem, não. E se eu fizer, me interne. Por favor. Perdi a razão. Não existe isso na Bíblia. O que você precisa fazer é, se você tem um problema com o irmão, resolva. Vá nele. Converse. Mude. Trocar cálice. Que troca de cálice? De onde você tirou isso? Onde você aprendeu isso? Onde você vê Paulo ensinando isso? Onde você vê Pedro ensinando isso? Não existe. Besteira. O que você tem que fazer é procurar a pessoa e resolver o seu impasse com ela. Não precisa ser ali na hora, não, porque ninguém precisa saber. Acaba o culto. Chama no canto. Dá um abraço. Reconheça o erro. Peça desculpas. Isso é nobre. E glorifica a Cristo. E é interessante que trocar cálice todo mundo troca. Quero ver trocar o pão, né? Depois que pegou o pão na mão, apertou e tal. Agora troca aqui comigo, irmão. Come o meu pão, eu como o seu pão. Não, só o cálice, né? Irmãos, você não deve, se você é uma pessoa regenerada, se você está em Cristo, se você professou a sua fé por meio do batismo, está seguro da fé, mas está enfrentando um tempo de luta e dificuldades, está com um relacionamento rompido, coma e beba e peça a sabedoria do Senhor para ajustar o que tem que ser ajustado. Porque a Bíblia diz, cada um examine a si mesmo e então coma. E então beba. Do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É claro que essa situação é mais incômoda, né? Porque é mais fácil não comer e beber e continuar arrastando pelos séculos dos séculos os problemas. Só que Cristo, ele nos chama a uma mudança de comportamento, de relacionamentos, para a glória do seu nome. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós entendamos a graça de Cristo quando a igreja se reúne para comer do pão e beber do cálice. Comer o pão e beber do cálice. E a minha dica é, não deixe para se preparar no domingo quando acorda, comece a se preparar no dia anterior, né? Faça do sábado à noite um preparo da sua mente e do seu coração para estar aqui. Ou em qualquer outro lugar que pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Para a glória de Jesus Cristo. Amém.